Boa noite a todos, boa noite a quem nos escuta pela internet, boa noite para quem nos escuta pela Rádio Agudo, pela Rádio Alternativa, a todos que nos acompanham aqui no plenário Vox Populi. Um abraço especial ao secretário da Fazenda, que se encontra presente, o Vladimir Kessler, presidente do PP, Mauro, o Kika da rádio e do hospital, servidor da prefeitura, que se encontram presentes também. Cumprimento a todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 129ª reunião ordinária da 14ª legislatura. Passamos à apreciação das atas. Ata número 8/2016. Coloco a ata 8/2016 em discussão. Vereadores que queiram manifestar-se, está aberto o espaço. Não havendo manifestação, coloco a ata 8/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Ao contrário, levantem-se. Ata 8/2016, aprovada por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de leitura de correspondência. Inicialmente, a correspondência é expedida. Está aberto o espaço para quem quiser. Não havendo inscrição, passamos ao espaço das correspondências expedidas, onde está aberto o espaço para inscrição.
Vereador Paulo, solicito leitura das correspondências protocoladas sob número 106 e 110/2016.
Peço ao secretário a leitura da correspondência 106 e 110.
Assunto convite para participar de reunião em defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, em 14 de abril próximo, quinta-feira, das 9 às 12 horas, será instalada no Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a reunião Juntos Somos Mais, em defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A reunião será promovida pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, juntamente com a Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas na área da saúde do Rio Grande do Sul e da FESER-CUT, e terá como tema a realidade financeira da maior rede de hospitais do Rio Grande do Sul. Segundo, sendo a Associação Hospital Agudo um hospital filantrópico e por estar presentemente com paralisação de serviços contratualizados com o governo, contrato SUS, por falta de caixa para pagar os profissionais, gerada esta pelo atraso no repasse de recursos do Estado, e também por entender-se ser a soma de esforços válida para a obtenção de resultado em benefício de toda a sociedade. A Associação Hospital Agudo convida Vossa Excelência e demais vereadores com interesse no tema para integrarem a caravana de agudenses que lá comparecerão. Cordialmente, Paulo Augusto William, presidente. Correspondência 110, convite. O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Valdeci Oliveira, tem a honra de convidá-lo para a audiência pública que vai debater o relatório detalhado de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2015, da gestão da Secretaria Estadual da Saúde. A audiência proposta pelo deputado Valdeci Oliveira será realizada no dia 20 de abril de 2016, às 9h30, na Sala João Neves da Fontoura, plenarinho terceiro andar do Palácio Farroupilha, situado na Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre. Assina deputado Valdeci Oliveira, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente.
Continua aberto o espaço para leitura de correspondências recebidas. Não havendo mais inscrição, e hoje, por não termos apresentação de novas proposições, passamos ao espaço do pequeno expediente. onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereadora de Selcan, cumprimento colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria, em especial quero cumprimentar o secretário de Finanças, Ademir Kessa, o presidente da ADEFA, o Everton, e as demais pessoas que estão presentes conosco na sessão de hoje. Também os ouvintes da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo. E também as pessoas que nos acompanham via internet. Saí no dia de hoje, em algumas localidades do nosso município, e a gente sentiu, e mesmo no dia de hoje, algumas pessoas nos ligando, devido às últimas chuvas que tivemos com sequência aqui no nosso município, alguns problemas em algumas estradas aqui do nosso município. Dizer que entramos em contato com o secretário de Obras, onde, com a liberação das cascalheiras do nosso município, será feito um recapeamento nesses locais que têm maior dificuldade do transporte escolar. Dizer que tivemos algumas estradas secundárias aí onde passa transporte escolar de ônibus maior, de tamanho grande, e sempre tem o ônibus trafega no mesmo trilho, ocasionando assim alguns olhos d'água, alguns locais que temos muito problema de barro. E isso somente com um cascalhamento, com uma recapagem desses locais. E com a liberação das cascalheiras, teremos sim o trabalho, no momento que o tempo nos permitir, teremos o trabalho de recapeamento. Está sendo feito um mapeamento pela Secretaria de Obras, os locais, e conforme que foi nos procurado, é repassado para a Secretaria, outras ligações que vêm por parte da Secretaria de Educação também, através do Reginei, que trabalha com transporte escolar, também passa a secretaria os locais onde deverá ser feito esse recapeamento. Dizer que na última quarta-feira participei da assembleia da Cooperativa de Crédito Sicredi, aqui no nosso município de Agudo, os núcleos próximos aqui à cidade. A gente sabe que já se fez 3 assembleias aqui no nosso município, uma em Linhos Pomeranos, outra na Picada do Rio e outra no Pinhal. Então, e a outra foi aqui dentro da cidade, no pavilhão evangélico, aqui da comunidade evangélica do nosso município de Agudo. Dizer que foi muito bem explanado, e lá esteve presente 600 sócios, pessoas associadas à cooperativa de crédito Sicredi, e foi passado o que a cooperativa trabalhou neste último ano. Dizer que está de parabéns à agência aqui no nosso município de Agudo, que foi novamente reconhecida, e a gente viu os números de um trabalho sério que se é administrado aqui no nosso município de Agudo. Parabenizar ao Alci Miller, que está à frente dessa cooperativa aqui no nosso município, e a todas as pessoas que trabalham lá junto ao Sicredi. Parabéns a todos, e a gente vê que é um trabalho sério, e com certeza é reconhecida e teve um reconhecimento em todo o Brasil, aumentando em vários estados, com números impressionantes nessa época de crise, de muitos problemas que a gente enfrenta no Brasil. A cooperativa sempre trabalhando de forma correta e com aumento significativo nas receitas do capital que a cooperativa possui. Então, parabéns as pessoas que administram, tanto geral como aqui no nosso município de Agudo. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstam.
Uma saudação, senhor presidente, uma saudação, colegas vereadores, muito especial a todos os munícipes que estão aqui na galeria acompanhando a sessão e também a todos os ouvintes no meio de comunicação. Dizer que certamente depois será também um assunto para o presidente, colegas vereadores, que semana passada aconteceu a 11ª Marcha dos Vereadores, da 4ª da 4ª Colônia em Porto Alegre e estive participando da 1ª e da 2ª, e agora voltei a participar da 11ª. Então, certamente acho que o que deu para destacar nesses pontos, que é muito positivo, acho que hoje a marcha já é uma coisa concreta, ela se concretizou, e isso é lembrado por muitos, mesmo lá da Assembleia, os deputados, próprios secretários do Estado, e até pelo próprio governador que nos recebeu, e realmente elogiando essa, parabenizando a região por ter tomado essa iniciativa e até hoje se cumprindo ano a ano. E destacar também, a gente sabe da dificuldade hoje que vive o nosso Estado, e não somente o Estado, os municípios a nível de país, mas acho que o grande respeito que eu diria que acho que dá para sentir isso que o governo do Estado deu para essa marcha, porque praticamente na grande maioria dos secretários de cada sua pasta e dos assuntos que forem realmente revelância que foi agendada estiverem presentes. Então isso pelo fato que houve um comentário muito grande que muitos em outras questões, outros anos, isso não aconteceu. Então a gente vê que realmente tem uma definição grande, a gente sabe das dificuldades e acho que o governo que está trabalhando com essas dificuldades está colocando isso claramente. Claramente deixando bem claro que a situação é caótica, mas não se negando a isso para trabalhar. E realmente isso destacado por ser realmente muito bem recebido a 4ª Colônia. Destaco também que quarta-feira estive com o prefeito em Porto Alegre, onde no prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor Loureiro da Silva, onde Agudo foi selecionado, dos 120 municípios em 7 categorias que foram selecionados, tiveram 40 municípios presentes na quarta-feira à noite em Porto Alegre, e Agudo estava selecionado com o projeto do ProLeite, Pequenos Projetos no Campo. Então isso a gente montou lá em janeiro e fevereiro, toda a questão desse programa, e fomos concorrentes, fomos selecionados, onde aqui da região central somente Agudo e São Cepé foram selecionados, São Cepé concorrendo em outra área. Agudo concorreu com mais 3 municípios e Agudo ficou em segundo lugar, perdendo para o projeto de Pequenos Projetos no Campo para Gramado. Outro projeto muito louvável, que Gramado a gente sabe que é uma cidade turística, e fez um projeto agora também para o turismo chegar no interior, onde são mais de 100 pequenas agroindústrias participando hoje no interior, e realmente eles fizeram um roteiro de ponta a ponta em todo o interior de Gramado. Então, já é uma cidade turística, conhecimento a nível de país, fora de país, e agora realmente todo o interior levaram isso, e Agudo ficou em segundo lugar com projetos pequenos no campo com o ProLeite. Então, realmente muito bem representado e graças a Deus um projeto que a gente sabe que foi criado aqui na Câmara em 2007, virou uma lei municipal e um projeto que eu praticamente estive trabalhando todos esses anos que eu tive na secretaria, em projeto que certamente e já deu certo no município de Agudo, muitas vezes caminhando lentamente, mas as famílias hoje, que são 36 famílias que estão neste programa, grande parte está reduzindo a plantação de fumo, outras produções, e muitos já pararam bem de plantar fumo e estão só no leite ainda. Então, isso é sinal que está dando certo e que deu certo. Então, Agudo foi lembrado nisso. E agora Gramado vai representar nessa área a nível de país em maio, né? Se Agudo tinha vencido, Agudo ia representar a nível de país. Então, seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz presente nesta casa e aos que acompanham os trabalhos através da rádio e outras emissoras e internet. Quero, em primeiro lugar, também falar um pouquinho sobre a nossa participação na 11ª Marcha dos Vereadores da 4ª Colônia a Porto Alegre no dia 5 e 6 de abril. Dizer da satisfação de ter participado e de ver a diferença que tivemos neste ano através da organização do município de Agudo, da mesa diretora, nosso presidente e demais pessoas convidadas que lá ajudaram nesta organização, e essa participação maciça dos secretários de Estado, onde quero destacar a presença dos dois secretários do nosso partido, PDT, secretário de Obras e Saneamento e Habitação, Gerson Burman, e o secretário de Educação, Vieira da Cunha. Dizer que realmente foi dito, e todos nós sabemos, da questão de falta de recursos do Estado, da União, mas o que nos surpreende é a boa vontade que todos que lá se fizeram presente tiveram conosco, e sem enrolação dizer do que é possível e do que não é possível. Também tivemos uma reunião com o governador do Estado, Sartori. Realmente é contagiante a simplicidade desta pessoa no cargo de governador, onde nos recebeu em sua sala, no Palácio. E realmente ele contagia quando fala das dificuldades que a gente sabe, mas também das soluções e da sua vontade de que todo o povo gaúcho saiba da situação do Estado do Rio Grande do Sul e cada um possa ajudar para achar uma solução pensando no futuro, porque se sabe que de um dia para o outro este problema que vem se arrastando há 20, 30 anos não vai acontecer. Mas o importante é que todos saibam da situação, e este governo está fazendo questão de que a comunidade realmente saiba do que está acontecendo, e convidando a todos, independente de situação ou oposição, para participarem de uma nova organização para tirar o Estado do Rio Grande do Sul dessa situação que nos deixa muito mal perante os demais estados de nosso país. Nós sempre éramos considerados exemplo e vamos, com certeza, através do trabalho de todos os gaúchos e gaúchas, mais uma vez fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul seja respeitado a nível de nosso país. Também no dia 6, participei de uma reunião organizada pelo deputado Jorge Pozobon, aproveitando esta mesma marcha, que versava sobre os bombeiros voluntários, onde compareceram representantes dos bombeiros voluntários de 21 municípios, e foi apresentada uma minuta de um projeto de lei que dispõe sobre a organização de bombeiros voluntários nos municípios, onde a intenção é, através de vias legais, dar condições para que as corporações de bombeiros voluntários possam ter acesso a recursos através de um fundo, criação de um fundo público-privado. E esta minuta desse projeto foi entregue ao comandante dos bombeiros voluntários, também se encontra aqui nessa casa para análise da questão jurídica e legal, e provavelmente nos primeiros dias dará entrada nesta casa. E eu, conhecendo os colegas vereadores e conhecendo também o trabalho que os bombeiros voluntários fazem no município de Agudo, que é um orgulho para nós, diversas vezes foi citado naquela reunião exemplo de Agudo, então com certeza os vereadores desta casa sempre foram a favor de dar condições legais para que também possam ter recursos para seguir este trabalho tão importante para o nosso município e nossa região. E ainda dizer à comunidade de Agudo que o cartório eleitoral está presente neste município nos dias 13, 14 e 15, pela parte da tarde, das 13h30 horas em diante, aqui nesta Câmara Municipal, para atender as questões dos títulos eleitorais. Então, que bom que o cartório vem aqui. Sabemos que há muita demanda, muitas pessoas, ainda filas, senhas devem ser distribuídas para que possam realmente receber este atendimento. Seria, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Com a palavra o vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas e vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria, aos que acompanham nossos trabalhos, o nosso boa noite. Salientar também da importância da marcha dos vereadores, a 11ª da 4ª Colônia, e da importância que o conjunto do governo do Estado deu em fazer com que os secretários de Estado participassem, em especial da Educação, Vieira da Cunha, da Cultura, o Vitor Hugo, do Transporte, o Pedro Westphalen, e de Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, Gerson Burman, e das demais secretarias, como da Agricultura, da Saúde, da Justiça, por seus comandados. Isso demonstra a união que nós temos em torno dos vereadores desta região em pleitear aquelas ações que muitas vezes são muito próprias de cada um, mas que são estendidas também de outra maneira para todos. E nesse contexto, acho que nós fomos mais uma vez muito felizes e parabenizar também desde já ao vereador, presidente desta casa e também presidente dessa marcha dos vereadores, juntamente com o Roberto Schorn, que participou, com o Kika, que participou da organização deste evento, o melhor de todos dos quais eu participei, em termos de organização e de fazer com que o governo do estado desse sua participação. E também pelo acolhimento que pela primeira vez na história das marchas nós deu à presidente da Assembleia Legislativa, a Silvana Covatti, e também o acolhimento que nos foi dado pelo governador do estado na terça-feira em receber todos os vereadores que ali estiveram presentes. Então acho que para nós é um orgulho muito, muito grande, uma honra muito grande. A gente vê que o estado tem enormes gargalos nas demandas que existem, e nas mais diversas áreas, mas com uma convicção, se nós, como vereadores, como homens públicos, não formos atrás daquilo que nos é de direito, com maior dificuldade isso virá para os municípios. E acho que nesse sentido, a gente não vai levar tudo, mas algumas situações, e talvez o presidente dessa casa o coloque com mais propriedade, com absoluta certeza vai vir para o município de Agudo e vai vir também para a região o que a nós todos interessa. Dizer também que participei ontem do evento do Grupo Hoffmann na comunidade São José no Pinhal, um excelente evento, grande público mais uma vez presente, dá de parabéns a essas pessoas da terceira idade que procuram de uma ou outra forma estar efetivamente participando das mais diversas situações e se ocupando de um espaço que é deles. Eu acho que é importante que a pessoa, mesmo depois da aposentadoria, ela continue a sua vida social. E a gente vê muito vovô, muito vovó dançando, festejando, e eu acho que isso é muito importante. Eu sempre digo que muitas vezes é mais fácil pagar um ingresso do que mais tarde pagar uma caixa de remédio. Acho que você se sentir bem, você se sentir feliz, você festejar, muitas vezes, é muito melhor que procurar um médico. Dizer que também o transporte escolar, em algumas situações do interior, tem uma enorme dificuldade. Eu, inclusive, hoje passei por um trajeto de estrada em que não está sendo realizado. Inclusive, crianças precisando se deslocar de moto, porque o trecho é muito longe. Eu não sei até que ponto a Secretaria da Educação concorda com que crianças ali de 11, 12 anos se utilizam de moto para fazer esse transporte, que seria de responsabilidade do município. E eu, dias atrás, deixei uma posição muito clara da questão do município ver mais a questão coletiva do que individual, e acredito que isso ainda não está sendo vendo com aqueles olhos que a gente gostaria que fosse. Às vezes, uma, duas, três cargas de material resolveria o problema do transporte escolar em algumas situações, mas nós temos dificuldade e tem trajeto que não está sendo feito, não está sendo realizado o transporte escolar. E aí as crianças vêm de motoca. Dizer também que tem reclamação em torno do britador, diz que está mais de 10 dias parado ali na linha das pedras. A brita, isso dito para o morador, da linha das pedras mesmo, próximo ao local onde está sendo feita a brita. E que a brita está sendo feita dentro de um padrão de tamanho muito grande. É o que colocou o morador. Então está dito, inclusive pediu para ver a possibilidade de que essa brita fosse rebritada ou se tem como fazer com que ela fosse de porte menor. Dizer também que eu parabenizo a administração municipal pela licitação que ela fez para fazer um aconchego para as pessoas, para que tenham melhor acolhimento ali no posto de saúde. A construtora Gudense foi vencedora de uma licitação, se não me engano o valor é de mais ou menos R$27 mil, um valor pequeno, mas com uma utilidade muito grande. Então, daqui um ou dois meses, não sei quanto é o prazo de execução, mas com absoluta certeza, quando o próximo inverno chegar, as pessoas que vão precisar um acolhimento melhor ali no posto de saúde já vai ter. Então, acho que isso é uma reivindicação nossa de mais tempo já, e que bom que a administração municipal também viu dessa maneira que existe essa necessidade. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Saudar o senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores dessa casa. Saudação especial também a todas as pessoas presentes na galeria, já citadas anteriormente. Saudar também as pessoas que nos escutam através da internet e também da Rádio Alternativa e da Rádio Aguda. Quero aqui agradecer mais uma vez o espaço cedido na semana passada pelo vereador Márcio, onde várias pessoas, depois de segunda-feira, na terça-feira, na quarta e na quinta, vieram conversar comigo sobre as colocações que aqui foram feitas sobre a questão da aquisição dos veículos por parte da Prefeitura Municipal. Muitas pessoas não sabiam como que era o processo de forma correta e fomos felizes em poder aqui esclarecer e sanar essas dúvidas de algumas pessoas. E durante a semana várias pessoas também nos procuraram e a gente pôde explicar até de uma forma mais tranquila e mais transparente ainda como funciona. Quero dizer também que hoje à tardinha estive conversando com o senhor prefeito e ele me deu uma notícia e muito feliz que amanhã o prefeito está indo a Porto Alegre junto com o prefeito de Nova Palma e de Ibarama para tratarem da possibilidade, vejam bem, tratarem da possibilidade da instalação de uma antena telefônica da Claro na parte norte do município de Aguda. A princípio, pelo que parece que foi feita uma vistoria, uma avaliação de terreno, seria instalada em Camborá essa antena. Só que iria beneficiar os municípios de Aguda, Nova Palma, Ibarama, parte de Sobradinho e outros municípios da redondeza. Ela iria beneficiar várias e várias famílias que a gente sabe que no interior do nosso município e dos outros municípios há aquela dificuldade em relação à telefonia celular. Então, o prefeito está indo junto com, fazendo uma comissão de prefeitos, onde vão ir lá na empresa Claro Telefonia para discutir essa possibilidade da instalação de uma antena. Então, rogamos para que voltem com notícias boas. Quero falar também, e aqui o secretário Márcio já falou, o vereador Márcio, ex-secretário da Agricultura do município, já falou sobre a questão de Aguda ser gratulado, esses dias premiado com um troféu do empreendedorismo, prefeito empreendedor. E o município de Aguda também tem, assim como Gramado, outras atividades no interior do município. E quero aqui ressaltar que durante a semana passada começou o plantio de uma das principais culturas do município de Aguda, que é a cultura do morango. Então várias e várias famílias já estão aí plantando suas mudas de morango e esperam dentro de 75, 90 dias começar a colher os frutos do morango. E Aguda hoje na região central é uma referência na produção de morango. E o que eu vejo ainda que falta às vezes é um pouquinho mais das políticas públicas voltadas nessas áreas, da cultura do morango, de outras fruticulturas. E ainda volta e meia eu brigo com o senhor prefeito na questão do serviço da inspeção municipal. Mas de um serviço não de fiscalização, e sim de um serviço de orientação, que faça com que os produtores, os agricultores familiares que querem lá no campo trabalhar com seus produtos de origem animal ou vegetal, tenham uma orientação adequada e façam os encaminhamentos. Então, esse sistema ele está caminhando de forma muito lenta, precisa ser agilizado. A gente sabe das burocracias que existem, mas precisamos tomar pé das coisas. Semana passada tivemos uma notícia que no município vizinho de Faxinal do Soturno, 4 estabelecimentos foram fechados, interditados, por motivo da falta da vistoria sanitária. Produtos sem origem, diziam assim. Na verdade eram produtos coloniais, que tinham procedência, tinham origem, porém eles não tinham origem para contribuir para o município. Então, a Vigilância Sanitária esteve lá, e aí, como não tinha um serviço de acordo, acabou interditando esses restaurantes. A gente fica triste em ver, às vezes, que se o município não tem uma legislação vigente, se ela não tem uma orientação às empresas e a esses agricultores familiares, acaba por acontecer o que aconteceu em Faxinal do Soturno. Então, é necessário que o serviço da inspeção municipal do município comece a funcionar e que começamos a qualificar esses produtores para que eles possam produzir alimentos com procedência, digamos assim. Porque nossos produtores já produzem com uma boa qualidade. Agora, precisamos apenas da questão da parte legal, a procedência. Por enquanto, seria isso.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halbista.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa no plenarinho, aos internautas, também aos ouvintes das rádios Alternativa e Rádio Agudo. Quero encaminhar uma indicação ao setor competente que me chegou nessa tarde. Seja feito a recuperação da entrada do canto do Zimmer no Rincão do Pinhal, que está impossibilitando o trânsito de caminhões, uma vez que período de safra, então há necessidade de que tenha uma trafegabilidade boa. Ouvindo atentamente as explanações do colega vereador Kleber, nesse sentido, eu diria a procedência, é necessário que tenha orientação para que se faça um manuseio adequado, para que se siga as normas de higiene, para que possa ser colocado no comércio do nosso município produtos que tenham uma garantia de que foram industrializados de acordo com as normas. É isso que está faltando no nosso município. Estamos atrasados em relação a outros municípios da nossa região aqui. Restinga Seca já tem implantado, já, e não é de hoje, já de mais anos, a inspeção municipal. É o SIM municipal. E enquanto isso, nós aqui estamos deixando de explorar um ramo que hoje tudo o que é produzido aqui tem que ser vendido para fora, não pode ser beneficiado porque não tem uma infraestrutura, não tem uma legislação e não tem orientação. Nesse sentido, acho muito válido, essa já foi mencionado nesse sentido em outra oportunidade aqui nessa casa, mas há necessidade de que se faça alguma coisa urgente, porque não adianta o nosso produtor produzir e não poder vender a mercadoria no comércio local. E sabemos nós que acho que é bem-vindo, mesmo que como em outros municípios está tendo uma fiscalização, a necessidade de que as pessoas que produzem, que hoje estão comercializando na informalidade, tenham pelo menos a orientação de fazer de maneira correta a industrialização. Sabe-se que tem produtores que fazem queijo e outros produtos mais coloniais, então há necessidade de que se faça as coisas dentro das normas exigidas pela legislação. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Quero aproveitar a oportunidade também e me manifestar sobre a 11ª marcha, na qual este ano coube ao município de Agudo organizar. Fazer um agradecimento primeiro ao Itamar, que assumiu no lugar do presidente na semana passada. E um agradecimento especial ao Kika, que se encontra aqui, e o servidor Roberto, que a marcha deu tudo certo e aconteceu com o empenho desses dois que fizeram, trabalharam por 2, 3 lá durante a marcha. A gente sabe que as outras câmaras de vereadores, quando organizavam suas marchas, chegavam lá com uma equipe de 6 ou 7. Nós chegamos lá, nós 3, eles faziam 2, 3 funções cada um, tudo a gente fez para conseguir economizar um pouco mais. Conseguimos assessoria de alguns deputados lá para nos dar um apoio, também foi interessante. Um agradecimento aqui ao Gilmar Socella, do PDT, que nos cedeu um servidor. O Adolfo Brito, que nos cedeu outra servidora, e o Edson Brum, que também nos cedeu um servidor, para que nós conseguíssemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque precisa um monte de gente para organizar um evento desse. E desejar agradecer a participação dos vereadores que foram, o Paulo, o Márcio, o Alexandre, o Carlito e mais eu. Os outros não puderam ir por motivos particulares, por causa de trabalho. Escutamos lá na Marcha dos Vereadores a Secretaria de Transportes, Educação, Cultura, Obras, Segurança, Agricultura e Saúde. Eu fiz um apanhado aqui, algumas anotações e algumas secretarias que me chamaram a atenção. Algumas secretarias, a gente escutando os secretários falar, a gente vê alguma voz, alguma luz no fundo do túnel. Mas em algumas secretarias é o trem que está na boca do túnel. É bem complicado mesmo. Então, assim, a secretaria que eu achei mais preocupante de todas, saúde. A saúde, porque ela impacta diretamente com nós aqui nos municípios, que são os nossos hospitais. O Estado não tem mais como comportar. No final do ano passado, fez aquela renegociação de dívida, pegou o que estava atrasado, fez aquele empréstimo no Banrisul, né, e fez aquele ajuste de conta com os hospitais, mas de lá para cá também não conseguiu fazer o pagamento. Então continua atrasado de novo. Ele fez um pacote do que estava atrasado, mas continua atrasado de lá para cá de novo. Então, mais uma vez, os hospitais com bastante dificuldade. Na Secretaria da Segurança, né, então, não veio o secretário, mandou um coronel da reserva lá falar com nós, o adjunto dele. E um dos assuntos relacionados à tua secretaria, secretário da Fazenda, Ademir, que eu fiz isso aí porque nós temos grandes dificuldades aqui em Agudo a respeito do PPCI. Lá, os estabelecimentos que ganham PPCI, mas se vocês vão a Porto Alegre, dão uma olhada. Você tem cada restaurante que é uns labirintos. Aqui em Agudo, se tu tiver uma porta que não esteja abrida, que ela não abre para fora, já tranco. Lá tem 10 portas, 10 escadarias, desce, sobe, tudo vale. Aí eu perguntei para ele qual que era a diferença dos bombeiros de lá para os daqui, né? Se é tudo a mesma corporação. Vocês são daqui, nós não. Então, é dentro da própria corporação, bombeiros, há uma grande diferença. Então, pesa muito para nós aqui da região da Santa Maria esse fato da Boate Kiss ter acontecido. E por isso que está dificultando bastante as coisas. Dentro dessa mesma Secretaria de Segurança, então, outra coisa que a gente pediu, falta efetivo na brigada. 44% só do efetivo nós temos aqui no batalhão de Agudo que atende toda a quarta colônia, porque está fechado Dona Chica, está fechado Ivorá, né? Sem brigada, imagina quem vai dar segurança. Então, uma das colocações que... E ele logo rebateu. O cara é seco na paçoca lá, um grandão lá, um coronel cheio das estrelas, e disse, olha, a brigada fez o seu trabalho. 120 mil prisão no Rio Grande do Sul em 2015. O que a justiça fez? 86% mandou embora. E desses 86%, 66% nós tivemos que ir lá prender de novo. Aí, 2-3 dias, tinha que ir lá prender os caras de novo. Então, teve preso, teve o mesmo cidadão preso 5 vezes em 2015. Então, o que está errado? Aí ele atirou a bola para nós, legisladores. Nós, votantes, nos deputados federais, em cima que fazem as leis, nós temos que fazer com que os nossos deputados federais mudem a lei. Vagabundo tem que ficar na cadeia, não o juiz lá ter o advogado achar um jeito na lei lá e soltar o cara. Daí não adianta prender. Então eles também, e ele ainda me sugeriu para nós, que ano que vem, quando realizasse a mesma marcha, ele, coronel, queria estar lá assistindo um juiz no lugar dele. E ele fazendo essa mesma pergunta para um juiz. Seria um debate bom, interessante até, porque a gente vê os dois lados da moeda e a gente vê que uns fazem o seu serviço, mas o outro manda soltar. Então, né, a lei abre essas brechas e infelizmente é isso aí que acontece. Secretaria de Transportes. Né, a gente aqui no município de Agudo colocou a rotatória do trevo de Agudo lá. O projeto já está feito, né, e até fiz a colocação do vereador Kleber, um dia viu que eles estavam medindo lá em volta do trevo. O projeto está feito e, pelo que eu senti dessa Secretaria de Transporte, eu acho que é a única obra que a Secretaria de Obras vai executar, que é uma obra de custo baixo. Eu acho que dessa nossa marcha é a única coisa realmente que vai acontecer e mais o recapeamento de Paraíso até Santa Maria. Outra coisa que também nós falamos para eles, e o projeto já está na Assembleia, isso não vale para nós que somos vereadores, mas vale para quem, qualquer um de nós que tem uma amizade com o seu deputado, que se tiver uma forma ou outra o celular do deputado, que dê uma ligada, porque vai ser instalado um novo pedágio antes de Santa Maria. A gente sente que isso aí vai ser meio goela abaixo, os deputados vão acabar votando se nós não se mexer e não fizer uma mobilização. Então nós, através do Poder Legislativo da Quarta Colônia, hoje estive em Santa Maria junto com o presidente da Câmara de Santa Maria, a gente vai fazer um ofício das duas deles lá com a nossa, dos 11 municípios, dizendo que a gente é contra também. Porque eu acho que o povo só pagar conta e eles gastar o dinheiro desordenadamente também não tem como. A Secretaria da Cultura, o secretário esteve presente na terça à tarde e ele se comprometeu a vir a Nova Palma, porque a única demanda que nós tínhamos efetiva da cultura era com o Centro de Genealogia do Padre Luizinho Esponqueado em Nova Palma, não sei se alguém conhece lá. Mas se alguém quiser conseguir cidadania italiana em Nova Palma, já está permitido por Brasília de conseguir. Então, o investimento que a cultura precisa fazer lá do Estado é 230 mil e já está aprovado isso através da consulta popular. Então, o secretário se comprometeu no mês de julho, provavelmente vai ser no dia do aniversário de Nova Palma, que eles têm uma feira lá. No município lá ficou responsável e nós, através da do Poder Legislativo, nós dá suporte de convidar todos os municípios, suas secretarias de culturas, para fazer um evento lá, e ele vai trazer a secretaria dele e colocar à disposição dos municípios. Então, assim, alguma coisa boa vai sair. No transporte, a gente espera mesmo que essa marcha traga o asfalto para Ivorá, que é o único município dos 11 aí que não tem um acesso com asfalto. É ruim de chegar em Vorá, para quem faz aquele trajeto todo dia, muito complicado. O município de Pinhal Grande também tem o Cerro de Nova Palma lá, que falta ainda. A gente sabe que, olha, é a mesma coisa, nós também fizemos o pedido só o pedido do projeto de Aguda e Barama, né? Nós não pedimos asfaltamento, só o projeto. Porque se a gente entra com o pedido de asfaltamento e eles estadualizam essa estrada de Aguda e Barama, se ela está ruim hoje, estadualizada, vai ficar muito pior, não tem máquina. O Estado está inoperante, ele não tem nada, tem que terceirizar tudo, ele não consegue fazer nada. Então, assim, a situação do Estado, dá para se dizer, caótico, parcelando os salários dos servidores, na sua maioria. O governador, conforme o colega Paulo falou, a única coisa que ele fala lá é transparência, né? Tudo que é gasto, tudo que é poupado, tudo, enfim, o que ele consegue fazer é transparência, porque dinheiro para fazer alguma coisa não tem. A gente fica preocupado com nossos hospitais, que nem eu falei antes. A saúde, pessoas que marcam consulta, o Estado não tem mais como pagar, está demorando 3-4 meses, isso vai passar para mais de ano. Eu acho que se está ruim, vai piorar mais ainda. Eu acho que é o pico da crise ainda não chegou, no meu ponto de vista, vai apertar muito mais. Pouco culpa do político, da política brasileira, ela também veio toda uma soma de fatores, e isso aí aconteceu tudo no mesmo tempo. Então, desejar agradecer mais uma vez o Kiko e o Roberto. Eu acho que na nossa parte, de nós três aí, nós tentamos fazer o melhor possível, lá quem compareceu, os deputados que estiveram lá. Também não deixamos deputado falar lá que não tinha nada a ver com a nossa região. Apareceu cada um de paraquedas lá, que nem sabe onde é que é Agudo, onde é que fica Agudo, onde é que fica a Quarta Colônia, e queria fazer uso do microfone. Não é assim. Ou vem aqui, o que que tu vai ajudar nossos municípios aqui, ou não fala. Falar só para fazer bonitinho, não tem porquê. Então é isso aí sobre a 11ª marcha organizada esse ano, pelo nosso município. Passamos agora ao espaço da Tribuna Livre, onde não houve inscrição. Lembrando a todos que esse espaço é um espaço aberto à comunidade, que a comunidade pode usar para se manifestar. Tem 10 minutos para fazer a sua manifestação. Passamos agora ao espaço do Grande Expediente, onde temos dois vereadores inscritos, Passa a palavra ao vereador Kleber Kassel.
Farei uso desse espaço.
Com a palavra, o vereador Carlito Schifferman. Tem até 15 minutos, Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu retorno ao assunto da nossa marcha, mas antes disso, gostaria de dizer que eu nunca fui de usar meias palavras. E admiro o colega vereador Kleber por levantar algumas situações aqui na Câmara de Vereadores, ainda que são muitas vezes situações complexas. Vejam só, defendeu a questão da agricultura, mas eu acredito que nós, como vereadores, nós não podemos usar meias palavras. Nós poderíamos ter aqui no município o Sim Municipal. E por que tem certas situações que envolvem essa demanda a nível do município? E que não acontece. Porque aqui o município de Agudo, há muito tempo, ou o município não tem um médico veterinário. E que está no concurso e foi concursado um médico. E o município, através de uma entrevista do senhor prefeito municipal na semana passada, deixou claro com todas as letras da grande dificuldade que o município tem de trazer para dentro do quadro de servidores um médico veterinário, uma médica. Então, são situações para nós da agricultura, que dependemos da agricultura e que é o mais relevante do município, que mais fomenta a nossa economia. Nós sentimos que a administração municipal está muito longe daquelas pessoas que realmente, com suor, com garra e com determinação, fazem esse município crescer. Então, eu não vejo muitas vezes e eu não consigo decidir por mim a avaliação que a administração municipal faz para não trazer para nós essa figura tão importante do médico veterinário. E a gente sente que aqui dentro do município tem inúmeras pessoas que dependem dessa situação do médico veterinário. Tem muitas pessoas que dependem. Nós soubemos de A, B, eu sei que carneia, que faz isso, faz aquilo, e que não tem, por parte da administração municipal, essa situação correspondida. Eu até vejo, e se fosse numa situação diferenciada, uma das soluções para o município, se o município realmente não tem essa capacidade de contratar, que isso possa impactar financeiramente no limite de gastos, de se conveniar, tipo com a Cooperagudo, que poderia, através de uma situação de convênio, dar essa autonomia, esse trabalho para alguém que pudesse fazer dentro desse programa. Mas eu vejo como uma necessidade, como uma grande urgência que o município tome conta de uma situação que é de competência dela. Vejam só a questão da Restinga Seca. Dito assim por um vereador que participou, inclusive, da marcha, o colega vereador Aliceu, e que a Restinga Seca tem 3 médicos veterinários. 3! Com orçamento de 40 milhões. Nós temos um orçamento de 50 e poucos. Então, são situações assim que nós não conseguimos vislumbrar o que está acontecendo. Se existe uma sangria maior numa situação, uma sangria menor em outra. Se aquilo é se a agricultura é prioridade, a Restinga em Agudo não é. Então, são situações assim. E a Restinga Seca com a fiscalização muito acirada. Aqui comentado de que foram fechados alguns estabelecimentos, foram recolhidas algumas situações. Então, são coisas sim que ficam um pouquinho longe do nosso entendimento e talvez se fosse a gente nós pensaríamos diferente. Dizer que coube a mim dentro da marcha a defender a questão da agricultura em nome dos 11 municípios. E, senhor presidente, eu saí um pouquinho fora do prumo dessa situação quando eu falei ali na Assembleia Legislativa, na nossa marcha, porque eu vejo assim, eu tenho certas situações, embora que muitas vezes as pessoas acreditam que a gente é crítico, e elas depois foram levantadas, que nem o programa de incentivo à fruticultura, onde inclusive o nosso município de Agudo tem um projeto muito bom, e bom no sentido de que algumas situações aconteceram, outras são mais difíceis. Porque eu sempre digo assim, a primeira coisa para você implantar um programa, você tem que ver primeiro se o povo que está envolvido tem vocação para isso aí. Se não existe a vocação, você pode dar o adubo, você pode dar a terra, você pode dar a planta, que o cara não vai desenvolver. Se a vocação não é essa, não adianta. Se a vocação do nosso povo é plantar fumo, se a vocação do nosso povo é plantar arroz, se a vocação do nosso povo é plantar moranguinho, ele vai ir por este caminho. Então, nós temos que seguir um pouquinho o caminho daquilo que é o entendimento do nosso povo. Mas alguns programas, em função da Convenção Quadro, assinada em 2003, em função dessa necessidade de diversificar, alguns programas surgiram decorrentes desse movimento de que o fumo precisa ser restringido. Porque a Convenção Quadro, em 2003, fez com que isso acontecesse. Era a droga o tabaco, era a droga a maconha, a cocaína, era a droga a bebida. Só os únicos que levaram ferro foi a fumicultura. Ninguém outro. Ninguém outro. Eu não vejo ações em função da bebida, eu não vejo ações em razão a de drogas ilícitas. O fumo é uma droga lícita, ela é uma droga, mas é lícita, e gera milhões de riquezas. E aí foi uma situação, inclusive, que eu coloquei a presidente dessa casa, Liceu. E aí eu chego no ponto do Rio Grande do Sul, do que muitas vezes um Estado pode pensar em termos de economia. E vejam só, nós somos no Rio Grande do Sul, com a nossa produção, principalmente na área da fumicultura, nós produzimos mais de 50% do que é produzido no Brasil. Aí tem mais Santa Catarina, que produz bastante, e Paraná. Fora disso, o fumo quase não existe. E aí vejam só, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, até bem pouco tempo, duas empresas fabricantes de cigarro. Duas fabricantes instaladas, a Philips Moritz e a Souza Cruz. A Philips Moritz em Santa Cruz e a Souza Cruz em Cachoeirinha. E vejam só, a empresa de Cachoeirinha, a Souza Cruz, fechou. Vocês sabem onde é que ela foi? Bahia, que não produz fumo. Por quê? Imposto de 80%. Então, a gente não consegue entender, assim, como o Estado, com a pujança que tem o Rio Grande do Sul, maior produtor de tabaco, deixa as empresas irem para outro lugar. Aí me volta o Lívio Dutra, que há muitos anos atrás deixou escapar daqui a fora. Então, a gente não sabe, muitas vezes, o que acontece na cabeça dos governantes, que não consegue ter o domínio de certas situações que são quase únicas. Você conseguir a instalação de uma empresa que nem a Souza Cruz, fabricante de cigarro num estado, isso é quase uma situação única. Se ela foi embora para conseguir voltar, gente, isso pode acontecer, quem sabe, daqui a quantos anos. Então, acho que é nesse sentido, muitas vezes, quem é gestor público, e daí não dá para só condenar o Sartori, que chegou agora há pouco, isso já vem de tempo, e a questão da tributação já vem em função da Convenção Quadro, tem que botar imposto, 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 e as outras drogas não pagam, mas o fumicultor, o fumo paga. Hoje, numa carteira de cigarro, acho que o produtor rural que trabalha todo ano no fumo não tem meio cigarro. Essa é uma grande realidade. Quem ganha é o governo. Então, são situações assim que fazem com que tem certas situações que nós não conseguimos entender. E acho que a grande alavanca do Rio Grande do Sul é no agronegócios, e aí nós temos uma grande dificuldade. Tirando o leite, através dos lácteos que estão sendo industrializados, acho que se avançou bastante. O leite produzido no Brasil hoje, o Rio Grande do Sul, é o segundo estado que mais produz. E aí o município de Agudo criou um excelente programa, inclusive na época a minha participação, foi em 2005, se não me engano, um projeto vendido, inclusive repassado e assim entendido, inclusive pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu disse uma vez aqui nessa casa que houve um inverso, em vez da gente estudar na faculdade, não, a faculdade veio até aqui para saber como a gente fez o programa do ProLeite, na época do ex-prefeito Arialdo Anunciação, que ele mandou aqui para essa casa com 18 artigos, 18, eu alterei 17, depois todos os que vieram, inclusive o secretário Márcio, eles conseguiram aperfeiçoar o programa. Acho que é por isso que concorreu a um dos troféus do Rio Grande do Sul, e é por isso que foi escolhido. Acho que tudo que pode se acrescentar no demandar do tempo, aquilo que você consegue fazer melhor, precisa ser feito. E aí, essa é a grande necessidade, e essa seria a grande necessidade do Rio Grande do Sul. Acho que o Rio Grande do Sul conseguiu avançar na situação das carnes, ave, frango, bovino. Uma época se exportava o boi vivo a navio, e isso é uma situação que já mudou. Mas se exporta muita soja, se exporta muito arroz, tudo in natura. O fumo, 88%, é exportado in natura. Eu acho que nós precisávamos, para agregar valor às receitas de Estado, União e Município, nós precisávamos industrializar esse tipo de produto. Só que o Brasil não consegue fazer por causa da tributação. Esse é um grande problema do Brasil. Então, hoje está mais fácil, muitas vezes, você aumentar o imposto do que criar uma nova indústria. Mas se você tivesse mais indústria para produzir, com absoluta certeza, o valor agregado dessas diversas situações seria muito diferente. Quero agradecer, senhor presidente, pelo que foi me repassado para atender essa demanda da agricultura, e vi que os que eram os representantes do governo do Estado não entraram na situação que eu comentei. Eles até a colocaram em situação da oliva, que talvez pode servir para muitos municípios, talvez até sirva para o município de Agudo também, mas enquanto nós tivermos os caro-chefe, arroz, fumo, algumas situações que nem o leite, o moranguinho vem forte, o município deveria, e isso eu disse aquele dia, usei uma frase, que nós precisamos, o Estado precisa cultivar virtudes das pessoas capazes e inteligentes. Muitas vezes não só trabalhar, não, sentar, começar e entender o que está acontecendo, e através dessas pessoas que têm a capacidade e inteligência de fazer a diferença, o que que nós vamos fazer? Porque do jeito que está, a tendência em curto prazo, médio prazo, é só piorar, por tudo que a gente vê. Brasília, União, Estado do Rio Grande do Sul e município. E é por isso que não se tem muitas vezes assim a capacidade de contratar um médico veterinário, que seria tão importante e que seria uma grande necessidade, e que muitas vezes não dá para tirar o mérito do prefeito, que ele precisa cuidar, porque senão amanhã depois nós vamos ser o Estado do Rio Grande do Sul ou vamos ser a União. Seria, senhor presidente.
Complementando ainda as palavras do vereador Carlito, ainda entramos em debate nessa mesma pasta aí da agricultura, foi sobre o programa de fruticultura, onde nos começo dos anos 90 aí eles colocaram, a Imater colocou esse programa à disposição dos agricultores do nosso município. E eu me lembro lá em cima no meu sogro, no seu Bertilho Martinaz, plantaram um horror de pé de laranja. Tinha tanta laranja lá que nem os porcos depois não queriam, porque ninguém queria comer mais laranja, né? Não se preocuparam só com o plantio e não se preocuparam com o consumo. Então, esse pessoal de agora, o programa agora da oliva e da fruticultura, está sendo feito o inverso. Está se procurando o mercado primeiro para depois se produzir. Eu acho que se tu não tiver a oportunidade de fazer suco da laranja no ato, tu já tem quem faça o suco para ti, é melhor tu não plantar. Então, fiquemos mais tranquilos que essa vez eles estão olhando o processo do consumidor para o fornecedor. Eu acho que daí tu já leva um pouco de vantagem. Como não temos matéria em pauta na ordem do dia, passamos as explicações pessoais, onde podem se inscrever até 5 vereadores. Abra um espaço para inscrição.
Alexandre.
Temos a inscrição do vereador Alexandre e do vereador Itamar. Passa a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar colegas vereadores, as pessoas presentes, prensa falada, escrita. Quero dizer que hoje à tarde procurei o secretário de obras, o seu Clairo Dutra, onde que fiz o pedido para ele de patrulhamento e cascalhamento da estrada da linha das pedras que passa pela volta da Caravaggio, onde que ele me colocou que o que firmasse o tempo, as marcas iam para lá fazer esse serviço. E também fiz o pedido de colocação de pedregulho na entrada do seu Dari Marques e a trocação dos tubos perto do seu Ernie Maia, na linha Teutônia Norte, onde que é perto ali dos dois. E dizer que o vereador Calitos, que o britador, como ele comentou, estava parado mesmo há uns 10 dias, e só estava parado porque o carregador estava em manutenção, e hoje à tarde ficou pronto e provavelmente amanhã vão começar a fazer brita de novo. E também quero dar os parabéns para o vereador Aliceu pelo comandar a 11ª Marcha dos Vereadores em Porto Alegre, o funcionário Roberto, o Kika, conduziram muito bem essa Marcha dos Vereadores em Porto Alegre. Dar os parabéns mesmo. E também sobre as Olimpíadas da Jura, que não saiu esse final de semana, Eu estava tentando falar com a presidente, a Thalia, onde que eu não consegui contato com ela hoje à tarde, mas segundo a vice-presidente me colocou, a princípio ficou para o próximo final de semana. E o vereador Márcio está colocando que sim. Eu até fazia um pedido, tá, ao integrante aqui da o Rudinei, da Educação, onde que, de repente, a diretoria da Jura, alguém fazia um ofício e pedisse a transferência da rodada do campeonato de futebol de salão, onde que o nosso grupo tem jogo domingo, e daí é complicado nós participar das Olimpíadas sábado e domingo, daí domingo à tardinha tem a escolha da rainha, e nós com o jogo, daí ficava até, fica ruim até sair dessa rodada. E também tem o Doação e Liberdade, falei com o Alexandre Fux, eles também participam do grupo Doação, uns quantos jogadores, e eles também jogam no domingo. Então, sugeria isso, esperamos que um bom senso do CMD que transfira essa rodada. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Mais uma vez, cumprimento o nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Em primeiro lugar, quero parabenizar o nosso presidente e a equipe de vereadores que participaram da marcha. Participei em marchas anteriores também e sei da importância dessa marcha. Dizer que bom que esteve na maior parte das pastas das secretarias o secretário responsável, não adjunto, mas sim a secretaria responsável pela aquele setor. Dizer que a gente vê que várias reivindicações são levadas e poucas são solucionadas, sabendo de tudo do que o Estado passa, não somente nesse período, mas períodos anteriores. E nesse foco, gostaria de discordar um pouco com a colocação do vereador Carlito, dizer a ele que eu acredito, e a gente vê falar, que a situação do nosso Estado praticamente se refere a altos salários de pessoas inativas que hoje compõem o governo. Então, só para vocês terem um exemplo, a folha de pagamento do Estado de inativos é maior do que os ativos. Então, hoje, se eu não me engano, o Estado está pagando 79%, se eu não me engano, do orçamento é em folha de pagamento. Então vejam só, questão de 20%, 21%, 22% da receita do Estado para a saúde, para a agricultura, para obras. O que vocês acham que se faz com pouco desse orçamento? Não se consegue fazer praticamente nada. Então está aí o grande problema. E não é somente dessa gestão, é de várias gestões anteriores, gestões de outros partidos, inclusive do PMDB também. Eu acho que deputados são culpados por chegar até esse ponto, o nosso Estado. Dizer que aqui todos são sabedores dos problemas nossos enfrentados aqui na Câmara quando vem projetos, e a gente bate contra. A gente tem uma pressão muito grande, assim como lá no Estado, e parabenizar ao deputado presidente Edson Brum, que o ano anterior conduziu a Assembleia Legislativa e teve que botar policiamento porque a pressão do funcionalismo é muito grande. Aqui não é diferente, na Câmara também nós temos a pressão. A pressão persiste em cada vereador, independente aqui na sessão, na rua, no supermercado, em qualquer local. O vereador é cobrado, o vereador, quando vem o projeto, há o meu aumento. Quanto vai ser o meu aumento? Que nem aconteceu aqui. Então a situação hoje do Estado meramente é salarial. E hoje, para controlar isso aqui, somente com decisões supremas, porque hoje o Estado só acaba continuando, se afundando do jeito que está. Então, com 20% não se trabalha em todo o estado, 20% da sua receita. Precisa, no mínimo, 50%. E a gente sabe de pessoas inativas do estado ganhando 50, 60, 40 mil reais por mês. Aonde que se consegue pagar isso? Não tem como. Aqui a pressão também persiste, mas graças a Deus que aqui a Câmara, eu pelo menos, no meu mandato, nos dois mandatos que eu estive, a gente enfrentou desafios aqui, até hoje nos atiram pedra, porque a gente não deixou seguir um projeto, ou não deixou aqui o município fizesse a mesma coisa que o estado fez, se afundar do jeito que o estado afundou. Então, eu digo que, em um desabafo meu, porque às vezes eu penso muito se eu sou candidato ou não sou, porque tem muita gente aí falando mal, porque o vereador esse não fez isso, não fez aquilo, mas ninguém vê os méritos, às vezes, que a gente assume aqui, procurando ver o futuro do nosso município. Eu tenho filhos, eu quero o melhor para o município. Eu sou funcionário de uma empresa há 20 anos. Tenho meu salário sobe conforme a condição da empresa, conforme a inflação. Não tenho uma questão assim que eu posso ganhar mais que hoje a situação nos permite. Então a gente tem que pensar muito, e eu penso, e às vezes demoro me expressar, demoro falar algo nesse setor, mas acredito eu que uma hora a gente tem que desabafar e falar que o vereador aqui, ele trabalha. Quem se dedica e quer fazer um trabalho justo para o nosso município e para as futuras gerações, ele é um vereador dedicado. E isso, na grande maioria da população, ele acha que o vereador está aqui somente para receber o salário. É somente isso que é o foco da grande maioria da população. Então seria isso, meu presidente.
Tenho um último recado ainda, que é essa semana e a semana que vem se encerram o prazo, conforme está fixado no mural aí da frente, para as transferências e títulos novos. Então, quem vai fazer a primeira vez título, quem quer fazer transferência, estão dando preferências para quem faz transferência de outros municípios, mas tem quem quer fazer transferência entre mesas dentro do mesmo município, também precisa entrar na fila. A gente sabe que as condições deveriam ser bem melhores, mas nós aqui, os nove, tivemos consenso de colocar a Câmara à disposição para que as pessoas pelo menos tenham um lugar onde é que sentar. A gente sabe do tumulto sempre na primeira hora da tarde para distribuições das senhas, né? Então os dias são 13, 14 e 15 essa semana, quarta, quinta e sexta, sempre na parte da tarde, e semana que vem, um dia antes do feriado, outro dia depois, dia 20 e 22. Então aproveitem, são os últimos 5 dias para fazer títulos novos e transferências aqui em Agudo. O prazo vai até o dia 4 de maio, mas aí tem que ser diretamente em Faxinal. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 18 de abril, e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.